Fazendo uma avaliação na alma.
O Salmo 126 escreve o passado, o presente e o futuro. O salmista olha para o passado com gratidão pelo livramento recebido, conforme o verso 1 ao 3. Mas também ele olha para o presente com um profundo senso de carência pela intervenção divina, no verso 4. E ele olha para o futuro com uma ardente expectativa de abundantes colheitas, no verso 5 e o verso 6. O Salmo 126 faz uma verdadeira diagnose do ser, uma avaliação profunda da vida e da alma. Vamos observar essa tridimensão apontada pelo salmista, buscando uma aplicação oportuna para as nossas vidas. Primeiro lugar é preciso olhar para o passado com gratidão. Jerusalém havia sido cercada, invadida, saqueada e ferida pelos caldeus. Nabucodonosor impiedosamente feriu à espada homens, mulheres e crianças. Muitos, entrincheirados, morreram de sede e de fome antes de serem esmagados pela truculência babilônica. O povo hebreu foi arrastado como um bando de animais para a Babilônia dos ídolos e da feitiçaria. 70 anos se passaram e Deus abriu-lhes as portas da prisão, quebrou-lhes os grilhões de ferro e eles voltaram para a sua terra, reconstruíram o templo, resgataram seus sonhos e continuaram servindo a Deus. A libertação milagrosa do povo hebreu do cativeiro babilônico foi uma intervenção potentosa da mão de Deus, além das expectativas do povo, conforme está escrito no verso 1. Um testemunho entre as nações e um motivo de grandiosa e alegria exultante entre o povo, conforme o versículo de número 3. De igual modo, irmãos, quando olhamos para o passado, contemplamos também a obra libertadora de Deus em nossas vidas. Ele nos libertou do império das trevas, quebrou os grilhões do pecado que nos mantinha cativos. Ele decretou a nossa alforria e a nossa libertação. Hoje somos livres para servirmos ao Senhor com toda alegria. Mas em segundo lugar, é preciso olhar para o presente com clamor. No verso 4, o salmista celebra pelo passado, mas roga a intervenção divina pelo presente. As vitórias do ontem não servem para nos conduzir em triunfo hoje. A vida do povo estava árida como o deserto do Negev. A sequidão havia tomado conta do mesmo povo que estava exultando no passado. O salmista não se acomoda. Ele clama pela intervenção divina, porque ele sabe que a crise não é final. Ele sabe que Deus ainda pode intervir. Ele sabe que só Deus pode reverter a situação. Ele sabe que Deus pode fazer o deserto florescer. Ele sabe também que os rios da esperança podem rasgar as entranhas do deserto, de onde a morte mostra a sua cara, mostrando a sua destruição, para fazer surgir um belo cenário de vida. Por isso ele ora e clama dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negev. Hoje ainda, irmãos, Deus pode fazer o deserto florescer. A sequidão espiritual pode acabar. Rios de vida podem fluir do teu interior. Sua vida pode reverdecer e frutificar para a glória de Deus. Um avivamento glorioso pode visitar a tua alma e fazer com que você vire ou se transforme em um jardim engrinaldado de flores e um pomar de deliciosos frutos para Deus. Ore agora mesmo e veja Deus agindo na sua vida, e você verá o quanto Ele pode fazer em teu ser, em tua vida, em toda a tua casa. Mas em terceiro lugar, é preciso olhar para o futuro com expectativa. O verso 5 e verso 6, o salmista não apenas pensa numa vida abundante para si, ele quer ser um semeador. Ele está disposto a sair, ainda que com lágrimas, semeando a boa semente. A semeadura, irmãos, exige esforço e determinação. O semeador precisa sair e andar. E muitas vezes, o semeador rega o solo com as suas próprias lágrimas. Mas não há semeadura sem colheita, e nem há lágrimas sem júbilo nessa bendita empreitada. A semeadura, irmãos, é com lágrimas, mas a colheita é certa e cheia de júbilo. Ainda hoje é tempo de semear. Temos a boa semente e o campo já está preparado para recebê-la. Você é o semeador. Lance essa semente nos corações, mas também se prepare para as colheitas, colheitas abundantes e jubilosas que Deus fará florescer em tua vida.